E para já na Rádio Observador, na tarde em direto, está na altura de uma coisa leva à outra. Fique atento.
Natalie Sliusar é uma empresária e ativista ucraniana que vive na cidade de Kharkiv com o marido e o filho. Ontem era o 16º aniversário do filho. Pela primeira vez desde o início da invasão, Natalie conseguiu adormecer e acordar normalmente, sem o ruído de explosões. E ao levantar-se, só pensava numa coisa: fazer o bolo de aniversário para o filho, como contou ao jornal Guardian.
Em condições normais, Natalie teria comprado o bolo preferido do filho, um bolo de chocolate, na pastelaria perto de casa, para festejarem o aniversário com os amigos do rapaz. Mas na Ucrânia, as condições normais mais neste momento são o de ter de dormir na casa de banho, na cave do prédio ou no metro, os cortes constantes de eletricidade e os combates na estrada que rodeiam a cidade.
E com as lojas fechadas e cada família a proteger-se em casa, Natalie sabia que o filho não teria um aniversário normal, mas não quis deixar de cumprir a promessa que lhe tinha feito. Haveria de ter um bolo de aniversário e pôs as mãos à obra. 4 ovos, farinha, açúcar e chocolate. Depois de tudo batido, Natalie pôs o bolo no forno e agora tudo parecia, pelo menos, indicar que era só esperar.
Sim, mas poucos minutos depois, o marido de Natalie disse que tinham de procurar abrigo porque já se ouviam as sirenes. Aviões russos dirigiam-se para a cidade. Era preciso desligar todos os aparelhos elétricos, sair de casa para o abrigo e esperar, então, que o ataque passasse. Natalie não sabe quanto tempo passou, mas quando voltaram a casa, testemunhando a devastação das bombas que tinham caído ali perto, o bolo estava desfeito. Diz Natalie que parecia uma panqueca seca e, pela primeira vez desde o início da guerra, chorou abraçada ao marido.
Mas não chorava de medo, chorava mesmo de raiva. Como é que era possível tudo isto estar a acontecer? Como é que nem sequer conseguia fazer um bolo para o filho no dia do aniversário dele? Como é que o mundo se tinha virado do avesso em tão pouco tempo?
O filho de Natalie disse para a mãe não se preocupar. Quando tudo acabasse, comprariam um bolo e festejariam. Mas Natalie não desistiu. Pegou no que sobrava do bolo, pôs-lhe as velas em cima e cantaram os parabéns ao filho. Um grito de revolta, de alegria e de esperança no meio do caos absurdo da guerra.
E de súbito a velha pegou na faca e, sem hesitação, como se hesitando um momento ela toda caísse para a frente, deu a primeira talhada com punho de assassina. Que força! Segredou a nora de Ipanema. E não sabia se estava escandalizada ou agradavelmente surpreendida. Estava um pouco horrorizada. Em breve as fatias eram distribuídas pelos pratinhos num silêncio cheio de rebuliço. As crianças pequenas, com a boca escondida pela mesa e os olhos ao nível desta, acompanhavam a distribuição com muda intensidade. As passas rolavam do bolo entre farelos secos. As crianças angustiadas viam-se desperdiçarem. As passas acompanhavam atentas a queda. E quando foram ver, não é que a aniversariante já estava devorando o seu último bocado e, por assim dizer, a festa estava terminada.
Este é um texto, um excerto do conto Feliz Aniversário, que a escritora brasileira Clarice Lispector incluiu no livro Laços de Família.
Um dos biógrafos de Clarice, Benjamin Moser, escreveu: Clarice é a mais importante escritora brasileira moderna e, em simultâneo, num sentido mais profundo, não é de todo uma escritora brasileira.
Desde logo porque Clarice, de origens judaicas, não nasceu no Brasil, mas na pequena cidade ucraniana de Tchernlik, em dezembro de 1920, na altura integrada no Império Russo.
Clarice Lispector, de onde vem esse Lispector?
Eu não sei, eu perguntei, é um nome latino, né? E eu perguntei ao meu pai desde quando havia Lispector na Ucrânia. Ele disse que de gerações e gerações anteriores.
Clarice chamava-se Chaya. O Clarice só foi adotado à chegada ao Brasil em 1922, para onde a família Lispector, os pais e as três filhas, fugiu para escapar aos pogroms, os violentos ataques contra judeus que iam acontecendo um pouco por todo o território russo.
E há males que vêm por bem, e sem essa fuga, Clarice não seria Clarice, nem teria sido a maior escritora brasileira do século XX. Talvez fosse a maior escritora da Ucrânia, terra à qual Clarice, de resto, nunca voltou.
É a pergunta que muita gente faz neste momento, depois de uma invasão que muitos diziam ser impossível, ou pelo menos altamente improvável, é: será Vladimir Putin capaz de premir o botão nuclear?
Neste momento já ninguém põe as mãos no fogo pelo presidente russo, isto depois de anos em que vários líderes ocidentais tentaram compreender, aceitar e até integrar Putin no seio da comunidade internacional, atribuindo certos comportamentos do presidente e especificidades da democracia russa à complexa e conturbada história do país.
Há mesmo até quem se pergunte se Putin estará na plena posse das suas faculdades mentais, se é excessivamente racional, maquiavélico, ou se está a enlouquecer e a arrastar com ele o mundo inteiro para um conflito que ninguém sabe como é que pode terminar.
One issue of prophylactics, three lipsticks, three pair of nylon stockings. Shoot, a fella could have a pretty good weekend in Vegas with all that.
Será que Putin está a ficar um pouco funny in the head, como o general Reaper do filme Doutor Estranho Amor, de Stanley Kubrick? O filme, estreado em 1964, é uma sátira à paranoia nuclear que se via na época, com as duas superpotências em estado de alerta permanente e com a ameaça de um apocalipse nuclear a pairar sobre a humanidade.
O general Reaper, comandante de uma base militar norte-americana, ordena um ataque contra a União Soviética, que ele, na sua paranoia, julga ter contaminado a água dos norte-americanos. E será difícil travar quer o ataque, quer o contra-ataque dos soviéticos, que têm instalado um sistema que prevê a aniquilação total, caso o país seja alvo de um bombardeamento nuclear.
Hoje, apenas Putin tem acenado com a ameaça nuclear, relembrando que a Rússia, embora enfraquecida economicamente, continua a dispor do maior arsenal nuclear do mundo e que, se sentir ameaçada pelos países ocidentais, poderá recorrer a ele. Cão que ladra não morde, conversa fiada, um aviso muito sério de que estamos a entrar em território desconhecido. Again, don't know where, don't know when, but I know we'll meet again some sunny day. Keep smiling through, just like you always do, till the blue sky. Drive the dark clouds far away. So will you please say hello to the folks that I know? Tell them I won't be long. They'll be happy to know that as you saw me go, I was singing this song. Again, don't know where, don't know where.